Instituto Atlas Biosocial apresenta AtlasCast, o seu podcast de saúde.
Olá pessoal, estamos voltando com os nossos podcasts. AtlasCast, o seu podcast de saúde. Depois de uns dias de folga, porque tivemos férias, agenda dos médicos muito lotadas, hoje o nosso convidado é o Dr. Fabiano de Oliveira Posvar, e ele é médico geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, atende muitos pacientes raros, e hoje ele veio aqui para conversar com a gente sobre os pacientes com MPS2, exames e os diagnósticos desses pacientes. Doutor Fabiano, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar então sobre esse tema de MPS2, que faz parte da minha prática ali no Hospital de Clínicas.
Certo, então. Vamos lá. Vamos falar sobre o diagnóstico de MPS2. Quando falamos em doenças raras, e para MPS não é diferente, sabemos que diagnosticar é muito complicado. Existem sinais, existem sintomas que aparecem tanto ao nascer ou na fase de criança, mas também outros pacientes são diagnosticados com muito mais idade. Nos fale um pouco desse diagnóstico, só por exame laboratorial, que seria esse diagnóstico? E existe uma idade para fazer o diagnóstico da MPS2?
Muito obrigado pela pergunta. Na história de todas as doenças raras, a primeira descrição delas sempre foi uma descrição clínica. O Dr. Hunter, quando descreveu o MPS2, ele diagnosticava pelos sinais e sintomas que a pessoa apresentava, mesmo sem ter exames disponíveis, né? Só que quando a gente fala de uma doença progressiva, como a MPS2, leva muito tempo até o paciente apresentar todo aquele conjunto de sinais e sintomas que é classicamente descrita na MPS2. Então, para o paciente ter tudo que está descrito na síndrome, a gente acaba perdendo muito tempo. Porque, normalmente, a pessoa não nasce com todo aquele conjunto, aquela face grosseira, com a hepatosplenomegalia. Isso vai aparecendo ao longo dos anos. Né? Então, para a gente fazer um diagnóstico precoce, a gente depende muito da suspeita, né, do conhecimento do médico de identificar o paciente por esses sinais e sintomas, e sabendo que uma reavaliação ao longo do tempo também vai ajudar a perceber que um paciente que tinha alguns poucos problemas inicialmente começa a ter vários problemas, e se a gente juntar aí os pontos, a gente vai pensar que ele tem uma doença rara, né, no caso a MPS2.
É importante, então, que o pediatra tenha um olhar diferenciado nesse paciente. Quando a gente fala de MPS2, a gente fala de meninos, né? Então, esse pediatra precisa olhar esses meninos diferente daquele padrão, daquela curva de crescimento normal, e já ter ali a suspeita inicial. Então, para começar, seria mesmo o exame que vocês médicos chamam de clínico. É a clínica para depois partir para o exame físico, laboratorial. E aí, que exames seriam esses? O que a gente tem hoje de realidade? Pode nos falar um pouquinho mais dessas características que o pediatra pode suspeitar e depois nos contar dos exames disponíveis que tanto o pediatra pode solicitar ou encaminhar para o médico geneticista, que é quem geralmente atende os pacientes de MPS2.
Existem alguns sinais e sintomas que são mais fortes para indicar uma suspeita de MPS2. O primeiro deles seria uma alteração das mãos, que são mãos em garra, né? E mãos em garra, porque a gente tem os dedos das mãos um pouco mais fixos e dobrados. E isso é comum a formas tanto leves quanto formas graves da MPS2. Então, isso costuma ser as alterações esqueléticas, articulares. Elas são um grande sinal para a MPS2. Outra questão que pode acontecer também é a síndrome do túnel do carpo, que é uma questão que é muito rara de acontecer em crianças, mas quando a gente vê uma criança com síndrome do túnel do carpo, precisa chamar atenção para ser uma MPS2, né, e investigar essa possibilidade. Além disso, quando se a gente focar muito num sinal só da MPS, a gente vai testar muitas pessoas, mas não vai ser tão frequente a gente fazer um diagnóstico. Normalmente, a gente precisa considerar o quadro clínico inteiro do paciente, ou seja, um paciente que tem, além de que essa questão das mãos em garra, também a gente fazer, por exemplo, um ecocardiograma, que viu que tem uma alteração cardíaca, né, das válvulas cardíacas, que tem uma alteração da face, né, essa alteração da face, inicialmente, ela é uma face mais infiltrada, que a gente fala, inicialmente é uma coisa bem discreta, ao longo da idade vai ficando mais claro. E outra questão seria o aumento do fígado e do baço, né, que também o pediatra pode ver no exame físico. Né. Quanto mais sinais e sintomas o paciente tiver, maior a chance de ser MPS2, mas dependendo da tua suspeita, mesmo tendo só um ou dois sinais ou sintomas desse, já seria interessante fazer uma investigação, até porque hoje em dia a gente tem tratamentos que podem mudar a vida dessa pessoa se a gente descobrir mais cedo, né, o diagnóstico.
Uhum. E falando de exames laboratoriais, o que, que o pediatra pode pedir? O pediatra mesmo pode estar fazendo a solicitação desse exame, se ele tiver o conhecimento dele, ou a suspeita, juntando todos esses pequenos problemas, ou ele faz primeiro o encaminhamento e aí o geneticista vai fazer a solicitação dos exames?
Olha, idealmente, para a gente não perder muito tempo, seria interessante já o próprio pediatra pedir alguns exames, né? Se o pediatra ele não tem um conhecimento ainda, se um pediatra generalista que não lida com doenças raras, uma forma interessante de a gente poder ter a indicação correta desses exames é discutir um caso, né, com o geneticista. Existe, por exemplo, serviço, né, o serviço do CIEM, pode ser que é um serviço que o Hospital de Clínicas oferece, que é uma possibilidade para discutir e ter ideia de quais exames que ele pediria. Mas, hoje em dia, esses exames, através da rede MPS, por exemplo, estão disponíveis aí para o pediatra pedir diretamente, né? Claro, se tu tá num centro em que tu tem um acesso mais fácil ao geneticista, encaminhar para o geneticista também é uma opção interessante, né? Até para ele fazer diagnóstico diferencial com outras doenças raras, né? Dito isso, o principal exame que a gente teria para pedir primeiro com a suspeita de MPS seria um exame dos glicosaminoglicanos, os GAGs na urina. Né? Esse exame, ele dosa a quantidade de GAGs que tem na urina e também ele faz uma separação entre tipos de GAGs que estão acumulados na urina por um outro exame de uma eletroforese de glicosaminoglicanos. Normalmente, são pedidos dois exames, dosagem de glicosaminoglicanos e eletroforese de glicosaminoglicanos, ou seja, dosagem de GAGs e eletroforese de GAGs. Com o padrão da dosagem e da eletroforese, a gente já tem uma suspeita bem importante de MPS2, ainda não tem o diagnóstico, mas seria o primeiro passo, né, para essa investigação.
Certo. E dependendo a dosagem de GAGs, a quantidade de GAGs, pode suspeitar de MPS2 ou aí tem que saber algo mais? Por que que identifica que é MPS2, não é outra doença rara ou outra MPS? É o que ali? É uma enzima? Né? Qual é o próximo passo? Se deu os GAGs alterados, para onde a gente corre?
Primeiro passo dos MPS, e é comum em todos os MPS, é que os GAGs eles estão aumentados. A eletroforese de GAGs já dá uma outra pista, que é mostrar quais GAGs estão aumentados. No caso da MPS2, está aumentado o heparan e o dermatan. Só que a MPS2 não é a única que aumenta esses dois. Daí o próximo passo, a gente pediu uma enzima da MPS2. Né? E a enzima da MPS2, né, que é a iduronato sulfatase, a gente pode pedir tanto um papel filtro, que é bem mais prático de ser solicitado, quanto o leucócitos, né, que seria o padrão ouro para o diagnóstico. Caso a gente encontre uma redução da atividade da hidronato sulfatase.
Certo, doutor. Nós estamos falando, né, o senhor atende num hospital referência no Rio Grande do Sul, na capital, que é Porto Alegre. Comentaste sobre essas redes de apoio que existem no próprio Hospital de Clínicas, que são os serviços. Acho que é importante a gente dar uma desviada do assunto do exame para falar, porque assim, pode estar nos ouvindo alguém de muito distante, assim como outros profissionais que estão, né, em estados no extremo do país, por exemplo, que não tem esse apoio ou essa estrutura que o Hospital de Clínicas oferece, até porque existe um serviço de genética médica referência que fez 40 anos, então nem todos os lugares têm essa realidade. E por ter esse serviço e essa parte de erros inatos do metabolismo muito desenvolvida, tem esses serviços, que é o CIEM, que é um serviço de erros inatos, né, do metabolismo, que pode passar orientações para os médicos. E existe também a rede MPS Brasil, que é onde são feitos exames. Qual a importância desses serviços? O que o senhor pode nos dizer quanto a isso? E também acho que é importante falar que são serviços gratuitos e que qualquer profissional pode se cadastrar. Pode falar um pouquinho para a gente, assim, não precisa todos os detalhes, mas acho que da importância desses dois serviços, e assim como existem outras redes, mas como a gente está falando específico de MPS2, essa importância desses dois pontos dentro do próprio serviço de genética médica.
A gente sabe que o acesso à genética ele não é uniforme no Brasil, né? E o acesso a exames especializados também não é uniforme. Essas redes, elas ajudam, então, a gente a oferecer os exames a locais onde não tem esse exame disponível facilmente, né? O CIEM é um serviço para discutir casos. Então, acho que para o pediatra ali, que está diante de um caso que ele suspeitou de uma doença rara, pensou em MPS, falar com o CIEM é um bom primeiro passo, né? E aí, o CIEM vai ter um especialista que vai revisar o caso dele e vai sugerir, olha, eu acho que esse caso, sim, pode ser um MPS, e os exames indicados são esse e esse. Né? Então, acho que isso facilita bastante. Se a pessoa tiver a possibilidade de fazer esse exame em qualquer outro lugar, ela pode fazer em um serviço particular, que seja. Uhum. Né? Caso no paciente do SUS, por exemplo, uma das possibilidades que a gente tem é ter esse exame feito pela rede. E o pessoal da rede também está bem disponível para discutir como enviar esse exame, quais são os cuidados, como que tem que ser enviada a amostra, a quantidade que tem que ser, como é que é feito o termo de consentimento no caso do paciente. Então, isso tudo está disponível e acho que isso ajuda vários médicos que estão fora do centro terciário, como é o Hospital de Clínicas, a ter acesso a esse tipo de exame.
Isso acaba ajudando a diminuir a odisseia do paciente para ter o diagnóstico, né? O senhor falou que pode ser o exame da urina, que são os GAGs, que é o passo inicial, aí depois vai para um exame secundário de qual seria esse, mas que ainda não determinou, e também dosa enzima.
Sim.
Existe algum exame além, se tratando de MPS, além desses dois? Esse de GAGs, a gente sabe que a rede MPS faz, o da enzima também é possível conseguir no SUS. Sabemos que a realidade ela não é tão boa, nem todos estão disponíveis, mas existe um exame ainda mais eficaz e eficiente para esse diagnóstico?
Certamente, existe um outro exame que é o exame genético, né? Esse exame genético ele vai avaliar o gene que produz, enfim, codifica a enzima do MPS2, que é o gene IDS, e vai identificar ali se existe alguma mutação genética que cause MPS2. Né? É um exame que, por exemplo, no Hospital de Clínicas a gente também realiza projetos, parcerias de pesquisa,
uhum.
Mas também tem outros lugares que oferecem também, né, particular, enfim. E ele seria o ideal, assim, hoje em dia, a realidade seria que a gente tivesse os dois exames, né? A enzima e o exame genético de preferência.
Uhum.
Claro que se a gente tiver uma enzima super baixa, a gente já pode trabalhar com diagnóstico de MPS2 independente do genético.
Uhum.
Mas o genético ele é muito importante para a gente entender até como que vai ser o prognóstico, ou seja, o futuro daquele paciente, né, com base no exame genético. E também ajuda a gente a fazer a avaliação, por exemplo, da mãe do paciente, para ver, por exemplo, se ela é portadora do gene que causa MPS2 ou se aquela alteração veio somente mesmo naquele menino. Né?
Certo. Então, dentro da nossa realidade, nós temos como trabalhar e tratar o paciente que vai ser quem tem a doença e quem está desenvolvendo, seja ela de uma forma mais atenuada ou mais grave. A gente sabe que a MPS2 traz essas possibilidades. Mas com o molecular, esse genético, traria ainda um acompanhamento mais abrangente, podendo também trazer essa questão do monitoramento da própria mãe, que na MPS2 é quem passa, né, a condição para o seu filho. Muito bem, acho que está sendo bem importante essa nossa conversa. Falamos do que nós temos, falamos do exame que seria o ideal, que todos tivessem acesso. Nesse sentido, então, o que seria muito importante para diagnosticar precocemente o paciente e ele não precisar que o pediatra tenha um olhar diferenciado, que a família observe que aquele filho é diferente dos demais? Geralmente são as famílias que percebem, né? O fulano andou, ou o fulano não tem o rostinho igual o primo, ou o irmão não era assim. Um caminhou mais rápido, outro, né? Então a gente tem que ter, né, hoje em dia, nós temos nessa nossa realidade, que além da expertise do pediatra de ter esse olhar para as pequenas coisas que ele, enquanto profissional, faz, a gente tem também esses relatos familiares, mas o que seria ideal? Qual o mundo dos exames seria?
O mundo ideal e o que a gente já está trabalhando para o SUS oferecer é que o exame seja oferecido ao recém-nascido pelo meio do programa de triagem neonatal, né? E a gente sabe que alguns países já oferecem, né, pela triagem neonatal. E isso é muito importante para o MPS2, porque o diagnóstico precoce, ele faz muita diferença, né? Principalmente para os casos mais graves da doença, que afetam a parte da inteligência, né? Hoje nós temos tratamentos que podem mudar essa questão da degeneração neurológica do paciente, e quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, melhor vai ser o desfecho, né? Então, o teste do pezinho, né, ele tiraria essa responsabilidade pesada do pediatra, do médico de saúde da família, de fazer o diagnóstico dos casos e beneficiaria muito os pacientes, porque a gente pegaria um diagnóstico no momento em que a doença ainda não é evidente, né, mas a doença, a gente sabe que ela já está afetando o paciente, mesmo não tendo aparecido sintomas tão, tão evidentes, né.
É porque esperar que o sintoma seja um sintoma grave ou perceptível pode já ter passado muitos anos e isso dificultar, porque nós sabemos que o que existe de tratamento medicamentoso hoje para MPS2 pode não atingir e não melhorar a parte cognitiva, que aí também prejudica muito esse paciente. Então, tendo o diagnóstico no nascimento, ali com o teste do pezinho, esse curso da vida do paciente melhoraria, mesmo com o tratamento que a gente tem disponível no SUS, falando da nossa realidade, não falando ainda dos outros tratamentos que estão vindo. Então, o mundo ideal seria com a triagem neonatal ampliada e contando com, falando de MPS2 e das outras, que isso tivesse já ali disponível no teste do pezinho.
Certamente, certamente. Mesmo considerando manifestações fora do nível central, o diagnóstico precoce, ele faz diferença, né? A gente evita que tenha uma lesão irreversível, né? Seja na parte dos ossos, né? Na parte da doação, então, coisas que o tratamento, por mais que ele ajude a voltar um pouco, ele funciona melhor quando a gente começa ele mais cedo, né? Então, acho que isso faz diferença.
Vamos torcer para que isso se torne realidade em breve. Sei que existe a parte médica trabalhando para isso, existe a lei tanto federal, nós temos no Rio Grande do Sul uma lei estadual da ampliação da triagem neonatal, que não conseguimos tirar do papel ainda, mas que enquanto sociedade civil, enquanto associação, é uma das nossas bandeiras, e acho que é importante esse relato para que a gente tenha ainda mais determinação e dedicação para que as leis e as políticas públicas saiam do papel. Porque nós sabemos que quanto mais cedo se trata um indivíduo, ele vai ter qualidade de vida e a sua família vai ser parte de uma sociedade contributiva e não dependendo e precisando estar nessa odisseia mesmo de diagnóstico, tratamento e tudo o que envolve o paciente raro e a sua família. Bom, doutor, eu quero agradecer a sua participação. Eu só vou dizer, pessoal, a gente falou do CIEM, falou da rede MPS Brasil, informações no site do Hospital de Clínicas, hcpa.edu.br, e qualquer coisa que alguém tenha dificuldade pode falar com o Instituto também, que nós repassamos os contatos para ajudar, porque estávamos falando de diagnóstico, acabamos desviando um pouco desse assunto. E eu agradeço imensamente o Dr. Fabiano de Oliveira Posvar, médico geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que contribuiu conosco nessa edição de mais um podcast voltado para os pacientes de MPS2. Muito obrigada, doutor.
Muito obrigado.
Instituto Atlas Biosocial apresenta AtlasCast, o seu podcast de saúde.